Amém. Alô, alô, alô. Amém.
Agora tá.
Tudo em paz? Vê o que Deus vai falar com a gente hoje. Amém? Sobre o que Deus vai falar conosco. É isso? Tem um versículo que, se não me engano, é em Efésios. Efésios capítulo. Vamos ver se é. Efésios capítulo 2. Vamos ler? Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem poderia ler para nós? Tem o microfone?
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Amém. Então aí, está contando a história da nossa vida. Na verdade, nós já lemos isso aqui muitas vezes. Já? Não é novidade, nós já lemos muitas vezes. Mas, será que nós já conseguimos entender o que que a gente está lendo, o que que significa, como é que funciona? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Será que isso não mais acontece com a gente? Será que não mais acontece? Hã? Você acha que continua acontecendo? Quem acha que continua acontecendo? O que que continua acontecendo? Vocês concordam ou não? Né? E aí, como é que fica? Primeiro, eu quero que vocês pensem se isso continua. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne do pensamento. Antes nós andávamos nessa situação, ou nós continuamos andando nessa situação? E aí, e como é que fica? Bom, primeiro eu quero que vocês, para me explicar melhor, primeiro a gente tem que ter passo a passo, né? O que você entende agora? Eu quero saber o que você entende agora. Você entende que a sua situação ainda é desse jeito? Ainda é isso? O que vocês acham? Ou vamos ler de novo? Porque se não houver essa conversa, se não houver essa comunhão, se não houver essa comunhão, você corre o risco de sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Aí tem que existir essa comunhão. O que é essa comunhão? Nós esperamos, nós cremos que Deus está aqui, colocando aqui uma mesa, e nessa mesa Ele vai partir o pão. E cada um vai. Aqui está sendo. É como se nós estivéssemos sendo discipulados. Não é como se nós estivéssemos fazendo um discípulo. Então, nós não estamos vendo, mas Deus pode mostrar uma visão. Ele prepara uma mesa para nós. O correto é que em todas as reuniões a gente tenha essa mesa. Senhor, nós queremos que o Senhor esteja aqui conosco. O pão da vida. Né? Nós vamos comer do pão da vida. É comer a carne, a vida de Jesus. Né? Como foi que Jesus fez? Foi assim? Porque nós lemos e achamos que a coisa acontece assim, num relâmpago. A gente lê e fala, não. Né, já aconteceu, já acabou. Eu não preciso ler mais isso aqui, eu não preciso meditar, eu não preciso pensar. Vocês concordam? Então vamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter essa comunhão. Nós vamos dar um jeito de, para que nós possamos, às vezes, explicar e prosseguir. Prosseguirmos com o entendimento. Quem sabe a gente melhora o relacionamento da igreja com Deus. Então vamos, nós vamos ler de novo? Ou não precisa? É, Beca? Então vamos ler. Ó. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Eu deixei de ser filho da ira, me tornei filho de Deus, ou eu continuo ainda querendo ser filho de Deus? Ou eu ainda acho que essa situação, ela ainda me prende. Essa situação, ela ainda me prende. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Aí eu penso, antes andava nessa situação ou eu ainda? Então eu preciso sair dessa situação, ou não? Hã? Eu preciso sair dessa situação. Vocês concordam? Hã? Então agora fica livre assim para comentar e perguntar e falar. Você pode fazer qualquer pergunta dentro desse assunto aí. Vamos, gente. Isso, uma boa pergunta. É, uma boa pergunta. Se você lê o texto uma vez, duas vezes, três vezes, procurando entender, você vai ver que a resposta, você encontra a resposta no próprio texto aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amém? Então, ó, mas Deus o quê? Que é riquíssimo em misericórdia. Porque aquilo lá está falando que entre os quais todos nós também andávamos, no desejo da nossa carne. Então eu me identifico com essa situação. Aí eu quero deixar de ser filho da ira e me tornar um filho de Deus. Né? Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus, não foi? Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, enquanto eu for filho da ira, enquanto eu for um filho do mundo, eu vou continuar fazendo a vontade da carne e do pensamento, o desejo da carne, etc. Eu vou continuar sendo um filho da ira, quer dizer, sujeito às dificuldades que uma pessoa tem, sendo nessa situação. É um espírito da desobediência, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, é a nossa situação aqui, estando nós ainda nos vivificou, estando nós ainda mortos, nos vivificou. É a semente da vida, a semente, não caiu uma palavra dentro do seu coração quando você creu. Essa semente da vida. A semente é a palavra de Deus e a vida é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então cai dentro de nós uma semente. Cai dentro de nós uma semente que nos deu vida. Caiu dentro de nós uma semente que nos deu vida. Com todo mundo, caiu dentro de nós uma semente que nos deu vida. Estando nós ainda mortos. Mas vocês concordam que essa semente... O que vocês pensam agora em relação a essa semente? Um de cada vez. Ela precisa o quê? Germinar. O que mais? Hã? Ela precisa... Você concorda que ela precisa ter... Muito bem cuidada, principalmente no início, no começo. Principalmente no começo. Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, como é o caso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, tal, ele não leva em conta os nossos pecados, ele não leva em conta os nossos defeitos. Porque se ele fosse levar, se você fosse salvo, você vê aqui embaixo, aqui ele fala, é pela fé, e isso é um dom de Deus, que se ele fosse cobrar de nós o certo e o errado, se ele fosse realmente exigir de nós as obras, se você tiver obras, bem, se não tiver obras, você está lascado. Se ele fosse exigir de nós o cumprimento da lei, vocês concordam que... Amém? Não teria realmente a menor chance. Principalmente para quem começa a vida cristã jovem. Sabia? Porque quando a pessoa começa a vida cristã, como o ladrão lá na cruz, né? Ele não, ali, ele ficou livre de uma série de coisas que poderia fazer com que ele perdesse a semente. Podia fazer com que ele, que a planta morresse. Eu lembro de uma irmã de Pires do Rio que teve em Goiânia. A gente conversava exatamente assim, né? Ela contando que ela tinha tido um sonho e no sonho a plantinha, tinha uma plantinha tipo como se fosse um pé de feijão que vinha crescendo, e aí veio um bicho, um pé como se fosse um pé de elefante, e pisou na planta. E afundou ela na terra, que a terra estava úmida. Afundou, ela ficou enterrada na terra. Mas depois, ela disse que vinha, né, uma mão com muito cuidado, com muito jeito, e começava a jogar uma águazinha ali, bem suave. E a plantinha saiu daquela situação e voltava normal. Bem? Então nós estamos agora falando de uma hora, de um momento, em que qual é a nossa situação hoje? Como eu falei, não é fácil para um jovem. Ele corre o risco facilmente de ele corre o risco com muita facilidade. Por outro lado, se torna, às vezes, forte. Por outro lado, se torna quando ele entende e abraça realmente a fé. Aí ele essa árvore, porque ele, a terra normalmente, a terra jovem, a terra ainda está virgem, é uma terra boa. Ainda não tem muita amargura, decepção, tristeza, coisas que vão endurecendo o coração da gente. Coisas que vão tornando o nosso coração duro. Aí a semente tem mais dificuldade para nascer. Vocês concordam? Então, é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É pela misericórdia de Deus que essa planta vive, não é? Hã? É pela misericórdia de Deus que essa planta vive. Vocês concordam? Fala. Fala, Raquel. Neto. Só não tem nada, não tem nada para. Se não tiver nada, não. Mas se alguém tiver alguma coisa, poderia. Outra pergunta, então. Ele perguntou como é que a gente tinha que fazer para sair da situação. Pelo que eu falei, você tem uma ideia? Mas só entender não seria fazer o quê? O que mais? Se você for deixar a fé e querer fazer pela lei, entendeu? Se você for entender, você não pode entender. Você não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, porque você não vai ser capaz. Guardei a tua palavra no meu coração, né? Guardar. Cuidar dela. Fazer tudo. Você não pode ter muito cuidado com isso aí que eu estou falando. Eu não posso mais fazer a vontade da carne pela lei. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aí o que vai acontecer? Eu vou continuar fazendo a vontade da carne do pensamento e a palavra, o passarinho veio, pegou e levou embora. Comeu a semente e eu fiquei pensando, hoje eu penso que eu tenho e não tenho. O passarinho comeu a semente e foi embora. Então não tem a semente que caiu na beira do caminho? Não tem a semente que caiu entre os espinhos? Não tem a semente que caiu? Não tem? Cada situação dessa, a semente, ela precisa sobreviver, ela precisa sobreviver. E para ela sobreviver, eu tenho que ter um certo cuidado, ou não? Mas não pode ser assim. Não, eu não posso fazer a vontade da carne, não posso pensar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Bem? Tem que existir uma maneira. E sempre, meus irmãos, sempre, nós vamos buscar. Todas as vezes que você estiver nessa situação, vocês estão aí, pensando o que fazer, você vai buscar uma solução. Aonde? Em Cristo. Cristo, por isso que você vai ter que comer, você vai ter que alimentar dele. Quem de mim se alimenta? Então eu vou lá e ver como foi que Jesus fez. Aí você vai ser um seguidor de Cristo. Aí você vai pisar onde ele pisou. Você ouviu a palavra, entendeu, etc., e não sabe como vai fazer. E não sabe como proceder. Se você não perguntar nada para ele, você vai querer resolver pela lei. Você vai querer resolver pela lei. Ou seja, você vai chegar e vai dizer assim: oh, a partir de agora eu não como mais frango destroncado, a partir de agora eu não assisto mais Chico City. Você pode até não assistir Chico City, mas vai assistir outra coisa. às vezes até pior, né? Talvez até pior. Você não vai comer frango destroncado, mas vai comer outra coisa. Vocês concordam? Ah, então aí você vai lá. É assim que nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. É assim que nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo. Aí você vai ver como foi que Jesus fez. Não é Ele o Salvador? Senhor, me dá a tua mão. Eu quero segurar na tua mão. Eu quero andar bem perto do Senhor. Quando vocês estiverem louvando, cantando, lembrem disso. Aí vem a oração. Senhor, não é esse o reino de Deus? Nós não estamos, na verdade, com isso, buscando o reino de Deus? Com isso nós não estamos desejando ser dirigido por Deus. Senhor, eu não posso de mim mesmo. Eu já me cansei. Eu não posso de mim mesmo. Eu não consigo. Quando eu penso que não, eu estou pecando. Eu estou falhando. O inimigo está levando vantagem. Né? Aí eu vou lá, estando nós ainda mortos, etc, etc. Nos vivificou. Quer dizer, na verdade, eu estou vivo. Nos vivificou. Eu estou vivo porque a palavra caiu no meu coração. Eu estou vivo, só que eu sou uma. Hã? Uma plantinha, eu sou uma criança, eu sou um recém-nascido, talvez até ainda em processo de formação, de gestação. Aí então Paulo fala assim: eu sofro dores de parto até essa criança nascer. Eu sofro dores de parto até essa criança nascer. Porque se a criança nascer, a gente já tem uma certeza de que a semente vingou. Né? A semente vingou, a criança nasceu. Agora essa criança vai crescer. Imagina você ver, e quando a gente é criança, a gente ainda faz muita coisa como criança. Mas aí, com isso aqui, vocês vão entender perfeitamente a importância da fé, a importância da graça de Deus, a importância que tem a sua oração, a importância que tem a sua oração, a sua conversa com Deus. Está dando para entender? Ou não? Tá dando? E vocês percebem claramente o seguinte, que se não for dessa forma, parece que ninguém vai vingar, né? Se não for dessa forma. Então, pela sua benignidade, pela sua bondade, eu vou nele em qualquer situação, eu sei que ele me recebe. Qualquer situação, eu sei que ele me recebe. Porque ele é rico em misericórdia. Porque a sua misericórdia não tem fim. Eu posso até lembrá-lo, eu posso até chegar nele e dizer, Senhor, lembra que a misericórdia do Senhor não tem fim. Amém? Lembra da sua bondade. E lembra da minha fraqueza. Lembra, Senhor, olha o estado. Olha o quanto eu preciso. Amém, gente? Senão nós vamos, senão a gente vai ficar pegando a Bíblia, trazendo a Bíblia. Pega a Bíblia, traz a Bíblia na reunião. Vai embora, continua fazendo. Tá? Não tem uma conversa com Deus, não tem uma oração, não tem né? A gente está levando uma vida. Né? Está levando uma vida. Você vai continuar vivendo normalmente, você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo o que você tem que fazer, etc. Então, mas o seu relacionamento com Deus, sua aproximação de Deus, né? Você é um ser que nasceu. Você é um ser novo. Você é uma nova criatura. Né? Que chama Deus de Pai. Porque quando você chama, você se coloca aí, então, na condição de filho de Deus. Amém? Então, jovem vai ser... Só que Deus, então, com isso, você vai sempre lembrá-lo, que sempre vai ter uma palavra te ajudando. Não vai? Que é a água que cai na planta. A água sempre vai ter uma palavra te ajudando, e você, cada palavra, cada vez que você entender uma coisa, edifica, cada coisa que Deus te fala, você se fortalece. A planta cresce, vai chegar um momento em que você vai, com certeza, produzir, já começar a produzir fruto. E um fruto que vai ser digno do seu comportamento. Naturalmente você já procede, naturalmente você já começa a ter um comportamento, né, diferente, já começa a ter uma conversa com Deus diferente. É um novo homem, um novo ser. Né? E aí Deus, claro que Jesus chega para os discípulos, ele fala para os discípulos: vocês, a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A voz é dado conhecer os mistérios. Então, Deus vai revelar os mistérios dele para qualquer pessoa? Não vai, né? É como um noivo que não vai dar um presente caro, aliás, um namorado, você não vai dar um presente caro para uma moça que você começou a namorar e você não tem ainda convicção da correspondência que existe, etc., tal. Aí você vai dar o chapeado hoje, né? Você vai dar uma coisinha daqui, dali e tal, mas vai chegar um momento em que você, né, chega ali, já próximo ao casamento, já próximo, já perto, já a coisa já bem definida, você tem prazer em dar uma coisa que... Assim é Deus em relação à igreja. A igreja precisa, ela precisa crescer, ela precisa adquirir a confiança de Deus. Para que ela precisa adquirir a confiança de Deus. Para que ela possa ter o que ela precisa ter. Por exemplo, vai chegar um momento em que nós vamos dizer, levanta e anda. Vai chegar um momento em que você vai ter a autoridade de Deus. Vai chegar um momento em que você reina com Deus. Deus reina e você reina também. Amém, gente? Mas então a gente, nós temos que lutar muito para evitar. Por isso é que até essa roda aqui é interessante. Foi bom vocês terem feito dessa forma. Porque nós vamos ter que lutar muito contra a... Eu tive um sonho esses dias, lutar muito contra, se eu concluir o pensamento, não, contra a ideia errada, contra a religiosidade, é uma coisa que coloca todo mundo assim, sabe? Por exemplo, o pai traz a filha, o pai traz o filho, e aí tal, etc. Todo só para trazer, a criança vem... se torna jovem e ninguém nunca evangelizou. Ninguém nunca evangelizou. Ela, os pais pensam que o fato, porque os pais não tendo esse cuidado, pensam que o fato deles estarem assistindo às reuniões, você foi na reunião de jovens, estava lá, você pode aprontar. Você foi na reunião de jovens? É a mesma coisa que você foi na missa. Foi. Acabou a missa, você pode ir para o inferno. Mas você foi à missa. Eu era pequeno, era assim. Eu saía da missa liberado. Entendeu? Aí eu estava liberado. Mas na verdade não é, né, gente? Na verdade não pode ser desse. Aí eu tive um sonho esses dias. No quartel. Sempre quando eu sonho com situação difícil, eu estou lá no quartel. Eu estou lá no quartel passando da banda ruim. Porque no quartel, para você ser punido, é daqui para ali. Qualquer coisa você é punido. E tem uma coisa que o militar, segura para mim aqui, filho. Tem uma coisa que o militar teme, é a punição. Ele teme. É engraçado. Como ele tem horror à punição. Não é só porque a punição impede a carreira, atrapalha a carreira, atrapalha as promoções. Mas é uma coisa assim que realmente o militar, ele fica doente quando ele pensa que pode ser punido. Só de pensar que ele pode ser punido. Ele já fica atravessado. No sonho, eu fui escalado. Quando eu menos esperei, saiu. Está lá a escala. Porque a escala, assim, tem um boletim que publica. Por exemplo, Gustavo é oficial de dia. Gustavo é o oficial de dia. Amanhã, Gustavo é oficial de dia, o Paulo saindo de dentro da companhia A, da B, da C, etc. Tal. Fulano é o cabo da guarda, Cicano é o comandante da guarda, e assim por diante. Eu tinha sido escalado, mas como eu estava acostumado com a situação que eu estava vivendo dentro do quartel, eu estava acostumado e não observei o boletim, que eu não tirava serviço. A minha função de relações públicas, de oficial de comunicação social e tal, eu não tirava serviço. Então eu estava acostumado. Nem olhava o boletim, porque eu não estava na escala. Mas nesse sonho, eu entrei na escala sem ficar sabendo. E eu não olhei o boletim. Quando eu vi, alguém me fala, ó, você está de comandante. Você está de nessa função ali. Você foi escalado para ser aquela função ali. E eu, aí a minha roupa, e eu não tinha roupa, eu não estava com a roupa preparada no quartel, e foi aquela agonia, e a minha roupa não estava boa, e a minha roupa não era aquela. E eu botei uma, de repente alguém chegou para mim e falou assim, olha a cor dessa. Nossa, tá um lixo, né? Essa roupa sua aí tá. Aí aquela agonia com aquele negócio e tal, e eu vendo o meu subordinado, que era um cabo, comandando a companhia, né? Ele estava comandando a companhia. Porque eu estava ausente. Eu estava ausente fazendo o quê? Hã? Procurando ausente atrás da minha farda ideal. Da farda, porque para cada coisa você tem uma farda. Tem uma farda de gala, tem uma farda para desfile, tem uma farda para isso. E quando você está de serviço, é uma farda especial. Ah, mas foi uma luta. Uma luta. Mas que coisa difícil. E finalmente, eu estava vestido com uma camiseta, com uma roupa. Eu estava vestido com uma camiseta. Eu precisava tirar aquela camiseta para me colocar a que eu tinha que vestir. E aquela camiseta, parece que ela estava colada no meu corpo. Parece que ela estava. E eu pelejava para tirar aquela camiseta. Eu estava para dar um troço. Eu acordei com uma dor de cabeça. Se eu não acordasse, acho que eu ia desmaiar. A ansiedade era tão grande, E por fim, aquela camiseta que não saía do corpo. Eu não sei como é que foi, eu sei que eu acordei, no meu sonho eu estava pedindo que Deus tivesse misericórdia, arrumasse uma pessoa que me ajudasse a tirar aquela camiseta. Sabe quando a mãe pega a camiseta e levanta até o fim, né? Pega assim, tira assim, sai braço, sai tudo. Então eu estava querendo que alguém viesse me ajudar a tirar aquela camiseta. Esses dias aí. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Então você vai buscando a Deus, e vai procurando entender. Mas engraçado, para uma função, né, o que que Deus vai melhorar? A sua roupa, a sua veste. né? Deus vai melhorar sua veste. Engraçado que a camiseta que eu estava com ela era branca. Hã? Era branca, mas não era aquela que tinha que ser. É como se Deus dissesse assim, vamos tirar essa, agora você vai pôr essa. Né? Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus é a veste de Deus. Amém? Nós vamos buscar ter a veste de Deus. Esse dia da carne teve uma visão contando para mim aqui. Foi na reunião, última reunião. E as coisas vão juntando, né? A carne teve uma visão que a mesa estava posta e os discípulos, quando ela olhou os discípulos, ela falou assim, não, mas esses aqui não são os discípulos. Porque ela conheceu. Ela conheceu fulano, ué, esse aqui é fulano, esse aqui é Betano. Esse aqui era gente nossa que estava na mesa. Que eram os discípulos. Né? Ela disse, só que a roupa dos discípulos era branca. Só que era branca suja, suja de lama, suja de barro. E aí? Mas que da visão, Deus deixava bem claro para ela o quê? O que a roupa não pode ser, de outra cor. Mas se ela, você, preto, por exemplo, você é inimigo. Vermelho, você é inimigo. O branco, você ainda pode ser lavado.